Sob a proteção de Deus, havendo um legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores pares vereadores, vereadora Roberta, público presente. Sejam todos bem-vindos neste dia. Vereador eleito Marcos Goulart, seja bem-vindo. Mídia aqui representada pelo senhor Fábio JR, seja bem-vindo. Muito bom tê-los conosco. Vamos à leitura da nossa ata número 49/20 da sessão ordinária do dia 10/12/2020, quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h18 do dia 10 de dezembro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, presidente, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, vice-presidente, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, Orlandino Pereira dos Santos, Orlandino Lanterneiro, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Roberta Brito Fungueto e Wener Patrick de Souza. Os vereadores Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, segundo secretário, Genedir Vicente Benete Ribas, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubio dos Santos Oliveira, Macarrão e Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, não compareceram à sessão. Expediente: a ata da sessão anterior, 9/12/2020, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas, indicações. Número 2105, 2106, 2108/20, de autoria do vereador Nema. 2219, 2220, 2221, 2222/20, do vereador Miro Baix. 2131, 2132 e 2133/20, do vereador Netinho Lacerda. 2144 e 2145/20, do vereador Bruno Araújo. 2.188, 2.189, 2.190, 2.191 e 2.192/20, do vereador Carlinho da Vila. 2.227, 2.228 e 2.229/20, do vereador Mundim. 2.053, 2.057, 2.156, 2.157/20, do vereador Eduardinho de Paiva. 2.214, 2.162, 2.165/20, do vereador Genedir Riba. 2206, 2207, 2208 e 2209/20, do vereador Joelson Trovão. 210, 1875, 2216, 2217 e 2208/20, do vereador Luciano Martins. 2233, 2234, 2235 e 2236/20, dos vereadores Orlandino Lanterneiro e Mundim. A indicação 2146/20 do vereador Bruno Araújo não foi lida. Essa proposição será incluída na sessão ordinária do dia 11/12/2020. Tribuna Livre, às 19h35. Senhores Ricardo Martins e Iron Fonseca Barra abordando os assuntos. Passe Livre, Juventude Formosense e Planaltina Esporte Clube. Espaço concedido pelo presidente após solicitação do vereador Mundim. Matérias em discussão e votação únicas, não foram incluídas matéria. Ordem do dia, não foram incluídas matéria. Tema livre às 19h48, orador inscrito, vereador Enia Patrick. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão, disponível nas atas eletrônicas 49/20, CD e DVD e no sistema de apoio ao processo legislativo. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 19h49, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloca a ata em discussão. Na havendo manifestação, declaro aprovada a data anterior. Eu queria aproveitar aqui, antes de começar a ler as indicações, nosso vereador N. Patrick, a moção passar na frente, tá? Ou seja, lida a moção do nosso vereador.
Pauta da sessão ordinária do dia 11/12/2020, expediente, nós temos aí as indicações, mas faremos a leitura posterior das matérias em discussão e votação única. Nós temos então uma moção, a moção de proposição do vereador Wener Patrick, moção de pesar número 19/20, pelo falecimento do senhor Fabiano Rabelo Mendonça, sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada.
Com a palavra, o vereador N. Patrick.
Público presente, não é uma proposição que eu queria fazer e não queria que meu último dia de vereador fosse destinado à minha última atribuição, o meu último projeto, minha última preposição nessa casa fosse sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, o nosso mandato que por 8 anos defendeu tanto a população de Formosa e muito com a ajuda do Fabiano, né? E eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu ali no domingo pela manhã. A Kelly, que é a atual presidente do conselho, me falou e a gente ficou muito triste. E a partir dali eu fui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o WhatsApp, o Facebook, e buscar as conversas que eu tive com o Fabiano desde o dia que eu o conheci, né, e foi se apaixonar por ele pela segunda vez. Conheci o Fabiano na faculdade, senhor presidente, de letras, onde eu fazia. Ele era transferido, eu também era. A gente fazia algumas matérias juntos, ali a gente ficou muito amigo. Acho que em 2006 a 2007, com certeza. E ali a gente desenvolveu uma amizade. E reencontrei ele, assim, de uma forma mais diariamente, na campanha do Ernesto Rolle, de 2012, onde ele ajudou muito a nossa campanha. Campanha majoritária do Ernesto Rolle. Eu pude, né, ser amigo dele, eu pude conhecer a família dele, a mãe dele, uma pessoa extremamente querida, toda a família ali, o Emival, os familiares do Emival, principalmente lá na Herbalife, no Shake lá, a gente tomava Herbalife juntos, e a mãe do Fabiano, que essa pessoa tão maravilhosa, que teve a graça, né, de dar à luz de um ser realmente fantástico, extraordinário. O Fabiano era uma pessoa das melhores. Um belo dia, o Fabiano me liga, fala assim: Wener, eu quero ser conselheiro de educação, Roberto. Nossa, mas eu nunca me passava na minha cabeça. Ele era professor do EJA, né? A minha atual esposa, Andréia, as meninas do EJA, todo mundo achou. Ele ganhou a eleição com mais de 80% de votação. Todos nós ajudamos, sindicato em peso, professores. E ali ele assumiu lá aquele papel. E no outro dia eu já estava esperando o baque, né? Aí me liga: Fabiano, eu quero ser presidente. Eu falei: ixi, aí nós vamos fazer uma luta maior, mas a luta toda foi mérito exclusivo dele. O que eu pude ajudar, eu ajudei, mas a ousadia, toda a serenidade dele de buscar aquilo lá e de ser às vezes discriminado por muitos, né, pela condição dele. E eu nunca vi o Fabiano como homem, como homossexual. Eu vi o Fabiano como um amigo querido e às vezes eu chamava ele de filho, né? Filho, várias vezes. E conseguimos colocar ele no Conselho de Educação. Ele foi presidente lá durante esses 3 anos. Durante esses 3 anos ele conquistas imensas para o conselho. Inclusive um aqui que foi muito importante para quem é conselheiro hoje, que foi as gratificações para o conselho, porque o conselheiro não tinha gratificação para poder participar. E é um trabalho de extrema... Vocês não têm ideia da importância do Conselho de Educação. É mais importante que o trabalho da Secretaria de Educação no município. E muitos falando, primeiro não vai dar conta por isso, mas vai dar conta por quê? Um rapaz estudioso, um rapaz que gosta de todo mundo gosta dele, e ali a gente ele se elegeu por mérito dele. Eu ajudei no que eu podia. E ali nós fizemos vários trabalhos juntos. Chegou a próxima eleição, ele seguiu o caminho político dele com o maior respeito, porque a coisa melhor do amor, né, é a não cobrança. O amor não cobra nada de ninguém. E a gente, a partir do momento que a gente se conheceu, nós fomos amigos até o dia do falecimento dele. Ficou triste, porque a gente perdeu a eleição. E a gente fez muita coisa junto. Um dia, surpreendentemente, aparece Fabiano com o rei de sustentabilidade, com a Marina, aqui falando de Formosa, querendo construir as coisas aqui em Formosa. Como é que Fabiano... A Marina, na boca, quase ganhou a eleição para presidente da República. Né? E colocando que a referência dela aqui era o Fabiano. Então, assim, o Fabiano, um rapaz de extrema qualidade política. Talvez ele não entrou na política por causa disso. Ele dá um dos maiores ensinamentos para a gente do que é política. Política não merecia, Fabiano. Ele era bom demais. Bom demais para ser político. Mas nos ajudou, sempre nos ajudou. Depois que saiu do conselho, a gente se encontrava muito. Era tomando lá um shake, lá na Herbalife. Era através de conversas, ele sempre me mandava WhatsApp, sempre me ligava, quando acontecia alguma coisa. Porque a gente passou aí 8 anos de ataque constante. Nosso mandato, apanhei muito nesses 8 anos. E toda vez que acontecia alguma coisa que poderia me ameaçar, a minha integridade política ou moral, o Fabiano me ligava, o Enes está precisando de mim, você quer alguma coisa? Não, tranquilo, Fabiano. Nunca envolvi ele em nada. Nenhuma dessas questões, porque realmente a nossa amizade era muito maior, a ponto de chamá-lo de filho. Eu chamava o Fabiano de filho. Muitos anos a gente se relacionou, e para mim, é um ser humano maravilhoso. A gente aí teve aí esse Fabiano, sempre uma pessoa muito estudiosa, mestre, fazendo doutorado, inúmeros cursos, pegou no meu pé lá para fazer a faculdade com ele lá de... Aquela lá da Uninter, ciência política. Eu fui lá uns 2 dias, não fui mais, eu olhava aqui, Patrick, ele já largava de mão. E aí ele fez esse curso sozinho, foi diplomado, cientista político. E foi um grande exemplo para todos nós, foi um anjo que passou aqui na Terra para dar esse exemplo para a gente de muita graça, né? E o Fabiano me fez crescer muito como ser humano. Mas vocês não têm noção. Principalmente quando as pessoas olhavam atravessado para mim, porque eu estava com ele. E eu beijava. Quantas vezes eu beijei o Fabiano? No rosto, abracei. E para mim ele era um filho querido. Uma pessoa das melhores. As pessoas deviam era ter outro tipo de tratamento. E aí, como a gente poderia... prever que pode acontecer com qualquer um. E Formosa, aqui está aqui muito bonito, muito legal. Todos por elas, Dean, todos por elas, contra a violência contra a mulher. Mas, gente, alguém tem que fazer alguma coisa em Formosa pela violência contra as pessoas que têm uma opção sexual diferente. Em 10 anos que a gente está aqui acompanhando a política de Formosa, mais de 10 pessoas, a maioria pessoas muito boas como o Fabiano, tiveram a vida ceifada de uma forma covarde, né, da forma, porque ele era um doce pessoa, ele não conseguia se defender. Eles não iam fazer isso com nenhum de nós aqui. Ó. Mas o Fabiano, ele era incapaz de ser violento com qualquer pessoa. Ele não tinha... A violência não fazia parte nem do vocabulário, nem dos atos dele. E a gente é deparado com isso aí, foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo, Muito no sábado, eu estava na casa da Kelly, que é presidente do conselho, com o Márcio, e ela falou, Enio, o Fabiano ficou chateado que você não ganhou a eleição e tudo. Vamos fazer um almoço que é amanhã, que é domingo, lá na casa dela. Vamos fazer o almoço, chamar o Fabiano, chamar os meninos, para a gente poder conversar e tudo. É assim mesmo, política dessa forma. E assim, eu falo para vocês com o coração aberto. Um milhão de vezes me doeu muito mais o falecimento do Fabiano do que a gente perder uma eleição. Né? Perder a eleição, para mim, eu queria ter perdido todas e ele está aqui com a gente hoje. Né? Porque era uma pessoa realmente grande para todos nós. E não esperava, não queria que a gente terminasse hoje a nossa participação na Câmara Municipal, né? Uma participação tão... Os colegas têm ideia, eles também são muito trabalhadores, mas quem está assistindo aí não tem ideia da importância que foi nosso mandato para muita gente aqui em Formosa, para milhares de pessoas. E eu não esperava terminar o nosso mandato de vereador, a última sessão, tendo que dar aqui uma moção de pesar para a família, que vai chegar na família da Câmara, né? O município realmente oficializando o pesar pelo falecimento do Fabiano, mas é importante, ele merece isso aqui, as pessoas daqui 20, 30 anos, 40 anos, tem que saber quem foi Fabiano Rabelo para Formosa, tem que saber a importância de Fabiano Rabelo para a educação de Formosa. Né? Então, nesse sentido que a gente pede aí aos demais pares que aqui quem é de segundo mandato acompanhou muito a luta dele junto com a gente no segundo mandato nosso. Ele já no final já foi eleito outro presidente do conselho, que também é uma pessoa extremamente ligada a gente. E, mas as pessoas sabem da ligação. Ele vinha aqui para essa sessão todo dia comigo. Passou meses. Sessão. Vem, Fabianozinho, sai daqui abraçado. Como pai e filho, como amigo, como pessoa importante que Fabiano foi na minha vida. Não quis fazer discurso, não quis fazer nada, isso não interessa, isso não importa. A gente tem que respeitar, em primeiro lugar, a dor da família, que é muito grande, não só da família. Fabiano, quando a pessoa fala que... O poeta diz que a gente é eternamente responsável por aquilo que a gente conquista, Fabiano hoje, ele é um patrimônio da cidade de Formosa, dos amigos dele, dos colegas, das professoras, pessoal de Brasília, da Marina Santana, do Emival, da família do Emival, da mãe dele, que o Fabiano tinha posturas lindas, mas a mãe dele superava, né, a questão de entender que o amor não é cobrança, que o amor não é você querer impor e querer que as pessoas sejam do jeito que você é. Você deve o amor às pessoas de forma sem cobrar nada. O amor você deve. O amor tem que ser dado de graça. E a mãe dela, essa criatura que está ali, essa professora. Você fala professora? Profissão. Essa educadora como Fabiano, né? Foi isso. Ali o enterro dele, a forma, né, da serenidade, né? A gente vai enterrar a mãe. As pessoas têm que cuidar da mãe para a mãe não falecer. Né? Porque enterrar um filho deve ser a coisa mais linda, mas boa mãe, né? Nós nunca vamos saber aqui, só a Roberta. Deus me livre, nem sei, vai saber. Mas só a Roberta pode ter capacidade de entender o que é essa perda. E ela lá, naquele. Consolando as pessoas, né? Falando palavras bonitas, Fabiano, meu filho, meu pai, hoje receba meu filho na sua casa, lindas as palavras dela. Ele não é mais meu, pai. Ele agora é do Senhor, cuida dele, cuida das feridas dele, cuida das cicatrizes dele, cuida dos cursos dele, cuida da vontade que ele tem de ser doutor, de ser... Ele vai, pode ser em outro plano, não precisa ser aqui na terra, não. Nesse sentido, senhores vereadores, eu peço aí o deferimento da moção para que a gente possa encaminhar para a família.
Senhor presidente.
Com a palavra, Jurani.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, público aqui presente, família presente do Fabiano Rabelo, Quero em poucas palavras externar também os meus sentimentos. Tive pouca convivência direta com o Fabiano, mas nos poucos momentos em que tivemos oportunidade de estar com ele, pudemos ver a pessoa humana que era ele, a pessoa cheia de força, de vida e de vontade de vencer e de contribuir para a nossa cidade. Um exímio profissional, mas acima de tudo, a pessoa humana que ele era. Então deixo aqui os meus sentimentos à família, rogando a Deus que possa trazer o conforto necessário e dizer o que a Bíblia nos diz, que não se cai uma folha de uma árvore que não seja permissão do nosso Senhor e que não há dor, não há peso que não possamos suportar. Deus é sabedor de todas as coisas. Mas que Ele traga o conforto necessário aos corações de cada um. E eu tenho certeza que Formosa perdeu muito, porque em muito ele teria ainda a contribuir com nossa cidade. Que Deus vos abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, quero aqui expressar meus sentimentos à família do Fabiano, especialmente à mãe. O Fabiano é uma grande pessoa, tive o prazer de conviver com ele por pouco tempo, mas tive esse prazer. A gente tem um amigo em comum, que é o João Leno. E o Fabiano é uma pessoa extremamente amorosa, doce, inteligente. E Formosa perdeu muito, Anne Patrick. Muito, muito mesmo com a perda do Fabiano. E vocês pensou bem, a gente tem que lutar contra esses crimes bárbaros. Isso não pode continuar acontecendo na nossa cidade de Formosa. E o Enes pode ter certeza que a gente vai ficar aí no mandato e a gente vai assumir o compromisso com você, com a família do Fabiano, de eternizar o nome dele aqui na cidade de Formosa. E durante esses 4 anos a gente vai sim, vocês podem ter certeza disso. A gente sempre fala, especialmente para a mãe, né, falando de mãe para mãe, que o ciclo normal da vida é o filho enterrar a mãe, não a mãe enterrar o filho. Eu já perdi uma filha e sei como dói você enterrar um filho seu. Então, assim, eu quero expressar o meu sentimento para você, mãe do Fabiano. Eu sei que dói, não é fácil essa perda, essa falta, mas Deus é só Ele que pode te dar o conforto dessa perda desse filho tão querido, dessa pessoa tão grande que é o Fabiano. Obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Neyman.
Senhor presidente, novos colegas, por presente, especial a família do Fabiano. Eu não conhecia a mãe dele, conheci lá no velório, os parentes, amigos. Mas falar do Fabiano hoje é muito complicado, muito difícil, porque o Fabiano era de lá de dentro da minha casa. E hoje a pessoa que sofre demais é minha esposa. Eu acho que ela gostaria de estar fazendo também um discurso que o Enes fez. Porque os dois eram muito amigos. E isso se tornou ele frequentemente lá dentro da nossa casa. E aí, hoje, para mim, foi como se perdesse um familiar, na verdade. Para nós estávamos em Brasília. Foi uma surpresa, a gente nem acreditou. Até teve uma parada dizendo que eu conferi se era ele aí. Falei, tomara que não seja. Mas foi um sofrimento. A gente estava numa festa, para mim essa festa acabou. Era até um casamento da minha sobrinha. Falei, pessoal, a minha esposa, todo mundo. Não foi mais a mesma coisa. Aí viemos embora. Mas o Fabiano foi uma perca assim. Para nós foi muito grande mesmo. Ele era a alegria nossa lá. Eu não conhecia a senhora. Já deixei ele várias vezes lá na casa da senhora, dando carona. Ele trabalhava com minha esposa na agrícola lá, no colégio agrícola. E, assim, é muito difícil realmente falar. É igual o Enes falou, acho que o Enes falou tudo que tinha que falar sobre ele, sobre a vida, o que, que ele era, o que, que ele pretendia, e tudo isso ele revelava para nós. O negócio dele era estudar mesmo e ser mais do que ele era, né, aqui em Formosa. Então, é muito complicado. Me apoiou muito nessa eleição. Ele foi um cabo eleitoral meu nessa eleição. E aí, para nós é muito difícil. Meus sentimentos, e com certeza ele vai estar num lugar muito especial. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadora, ao público presente, à família enlutada, a gente se perde com as palavras, com os sentimentos, porque, como o próprio vereador Wenner disse, ninguém quer fazer uma moção de pesar. De tudo que foi falado aqui, o Fabiano, com certeza, é um ícone para a cidade de Formosa. Fica o seu legado, fica a pessoa que foi, daqueles que conviveram, que conheceram, que sabem do menino bom, humilde, e que sempre foi, com certeza, um ser humano ímpar para todos os amigos e família. Me recordo, em 2017, do Paulo, que de forma brutal também partiu dessa vida. E até hoje a família, os amigos cobram por justiça. E além de pedir a Deus que possa estar confortando a família, os amigos, a gente implora por justiça. Nós não podemos mais conviver com isso que Formosa convive, que o mundo convive. Tantas pessoas boas, pessoas que com certeza dariam bons frutos, daria não, deram bons frutos, e que estavam no caminho de, com certeza, poder melhorar e cativar a vida das pessoas. Fica aqui um abraço carinhoso à família. Nessa hora é só Deus que pode confortar, que pode dar uma nova esperança, uma nova vida a cada um de vocês. Contem com as minhas orações, que eu tenho certeza que vocês vão precisar de muito apoio, das amizades que ele fez e que com certeza eram sinceras. Um abraço a todos, obrigado, presidente. Fiquem todos com Deus.
Com a palavra, o nosso vereador Gênero de Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, a família lutada, meu colega Marcos Araújo, do PP, vereador eleito. Wenner Patrick, como coloquei na penúltima sessão, tive o prazer de conhecê-lo na nossa campanha, quando fui vice de Ernesto Roller. O apoio que ele nos dava, e jovem como era na época, e já tinha um conhecimento político. Falar dele é fácil. E é, para a família, doloroso, mas também é gratificante só ouvir palavras boas. Que em todo lugar que a gente vai, que a gente conhecia o Fabiano, todos falam bem. Então, duro é a partida. Mas ouvir aquela palavra de conforto, de carinho, que a família quer ouvir, do que a pessoa, quem ele era, isso conforta. Ameniza a dor, mas nunca vai tirar a dor da perda. Mas ameniza, senhores. Então, parabéns, Wenner, pela moção. Importante para a família. Esperamos que os nossos colegas da próxima gestão estiver aqui, façam homenagem, sim, à pessoa que ele era. Alguma coisa vai aparecer, algum lugar bom vai aparecer, para que seja ali colocado o nome dele, para quem não conheceu, e quem conheceu vai lembrar. E os que não conheceram vai perguntar quem era. Como hoje a gente pergunta em alguns locais, quem era essa pessoa, né? Então, parabéns, Wenner. Obrigado, presidente. E a família, que Deus conforte. Se ele foi chamado, é que ele tem a missão muito maior da que estava aqui. E a pessoa como ele era. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, aqui eu peço justiça. E também quero pedir a essa casa que clama por justiça. Porque a crueldade que fizeram com o Fabiano foi demais. E todos se comoveu, senhor presidente. Não só dentro da cidade de Formosa, mas a própria ex-ministra, que foi também candidata a presidente, a Marina Silva. E muitas pessoas se manifestou em redes sociais, e também no Brasil inteiro, porque conhecia o menino Fabiano, sabia quem era o Fabiano. E para todos que conheciam o Fabiano, sabia que era um menino carinhoso, era um menino do sorriso aberto, era um menino que te dava um abraço com carinho, sem falsidade, e era muito inteligente. Infelizmente, a dor é profunda, dói muito, porque quando a gente viu aquela notícia ali nas redes sociais, quando viu aquela foto, quem conhece, quem sabe, que todos o conheciam dentro da cidade de Formosa, principalmente as crianças preocupadas, queria saber que aquela notícia não era verdadeira. Muitas crianças que eu conheço, que eu levei a notícia, elas não queriam saber que aquela notícia era verdadeira, queria saber que era mentira. Mas, infelizmente, a notícia era verdadeira. E ele veio a óbito. E foi uma morte muito cruel. E aqui hoje eu clamo, peço a todos os vereadores dessa casa, nós temos o mandato até o dia 30 ainda, e podemos fazer alguma coisa junto à Secretaria de Segurança e também junto com o próprio prefeito, porque esse crime, ele não pode ficar assim. Se a polícia já tem conhecimento de quem fez o crime, eu acho que já passou da hora dessa pessoa estar atrás das grades, pagando pelo que fez com a pessoa que Formosa precisava, que o Estado de Goiás precisava e que o Brasil precisava. Quem conheceu o Fabiano sabe como Fabiano era. Fabiano, ele dedicava a vida dele às pessoas. Quantas vezes vi ele aqui em várias manifestações, mas sempre com educação, nunca maltratou ninguém. Quantas vezes vi ele na rua também, em várias manifestações, mas procurando o direito de quem? Dos companheiros, do próximo, porque ele queria ver o melhor. Ele não queria ferir ninguém, ele não queria machucar ninguém. Simplesmente estava em busca dos direitos que sempre buscou. Mas agora, ter a vida ceifada dessa forma, isso não existe. Ter a vida no sofrimento de uma morte tão cruel igual essa, isso não existe. Agora eu quero dizer aqui, mais uma vez, eu mesmo, essa semana que vem, estou em Goiânia em busca de justiça. Em busca de justiça, não ia me manifestar, simplesmente ia ficar calado, mas já que a família está aqui, eu quero dizer, eu não vou sossegar enquanto não ver esse bandido na cadeia. Porque o que fez com ele, não poderia ter feito. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra, Wendy Patrick.
Apenas a fim de que são um espaço público, que mais de 110 mil pessoas estão assistindo. Apesar dos esforços da polícia ainda não ter ainda, né, o esclarecimento, eu queria pedir, Vossa Excelência, depois da votação, se a gente poderia ofertar 2 minutos para a mãe poder se manifestar. Acho importante que em outros casos se manifestarem aqui. Então, só para ela se manifestar, porque fica gravado aqui, é um documento que pode ser levado para a polícia, tudo assim, é na questão de carinho mesmo, se ela quiser, se ela tiver disposição de externar alguma coisa sobre o filho dela.
A palavra está aberta, mãe do nosso amigo falecido, e se ela interessar.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Vereador Wendel, eu acho que era melhor se ela falasse antes, né? Antes da votação.
Agora. Acredito, não agora. Tem votação.
Não tem votação, né? Direto, não. Né?
Direto.
É só uma questão de ordem mesmo.
Pode vir, a senhora pode chegar aqui na frente.
Leva o microfone para a mãe dele.
Em primeiro lugar, eu quero...
Pede para a polícia aí.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Eu não treinei para poder falar. Não pensei que eu teria essa oportunidade, mas eu quero pedir aqui, gente, pelo amor de Deus, que seja feita justiça. Eu só tinha o Fabiano, nós só morávamos nós dois. Eu agora estou sozinha. Eu tenho minha família que me ama e que está junto comigo. Mas todo mundo tem suas obrigações, todo mundo tem que seguir sua vida. Eu vivia para ele. Eu levantava por ele. Tudo que eu fazia era por ele. Que eu queria que todos os seus sonhos fossem realizados. E, infelizmente... Essa pessoa tão cruel tirou a vida do meu filho e a minha. Ele tirou a minha vida também. Só porque ele foi covarde. Ele deveria aparecer e com aquele mesmo punhal, ele apunhalar eu. Porque como eu vou continuar vivendo, gente? Como que uma mãe que tem um filho só vai continuar? Então, é a única coisa que eu tenho a pedir. É que tenha justiça, que o meu filho não seja apenas mais um na estatística. Porque eu acho que ele não merecia. Ele foi um menino que só trabalhou e estudou. Ele era uma pessoa muito responsável comigo, porque eu tenho um problema de saúde, inclusive sou aposentada, por causa do problema de saúde que eu tenho. E eu acho que ele não assumia um compromisso mais sério com o Emival por se sentir preso a mim, por se sentir responsável. Porque quantas vezes ele me ajudava a vestir uma roupa? Quantas vezes eu ia para o hospital, passava mal lá no HUB, lá em Brasília? Ele ia para me trazer de volta. E agora? Como que eu vou continuar meu tratamento? Como que eu vou levantar todo dia? Então, pelo amor de Deus, gente, eu preciso ver essa pessoa que tirou a vida do meu filho, porque ele não tirou só a vida dele, ele tirou a minha vida também. Obrigada.
Suspender a sessão por um minuto. matérias do Poder Legislativo, solicito ao nosso secretário, continue expediente do dia, no caso, as indicações dos vereadores.
Senhor presidente, demais pares vereadores, em continuação à leitura da nossa pauta, nossas tratativas, temos aqui no expediente as matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, nossas indicações, que solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, nosso prefeito municipal, vereador Nema, indicação 2101, instalar câmaras no Laguinho da Mata da Bica, 2104, retirar das construções indevidas da Praça do Distrito de Santa Rosa, 2163, instalar quebra-molas na Avenida Formosa, logo após a Avenida 2, sentido bairro São Benedito, em frente à casa número 984, na Formosinha, 2164, fazer troca de lâmpadas queimadas da Praça do Distrito de Santa Rosa. Vereador Miro Bikes, 2223, fazer patrulhamento e encascalhamento da Rua 1A, quadra 139, no Parque Vila Verde. 2224, providenciar meios para facilitar a acessibilidade para os cadeirantes dentro do Parque Municipal Itiquira. 2225, realizar melhoria da segurança pública com instalações de câmeras de segurança em toda a extensão da Avenida Senador Coimbra. Vereador Netinho Lacerda, indicação 2134, criar programa municipal do Banco do Livro, de acordo com a Lei 63/2001, de 19 de dezembro de 2001. 2135, promover teste vocacional para alunos do nono ano das escolas públicas, de acordo com a Lei 281/2015, de 26 de outubro de 2015. Indicação 2136, abertura de retorno no canteiro da Avenida Pedro Monteiro Guimarães, em frente à rua Travessa Pedro Monteiro Guimarães, no bairro Ferroviário. 2137, cumprir a Lei 260/15, que dispõe sobre a apresentação de ações intersetoriais de prevenções e enfrentamento às consequências das chuvas no município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, indicações 2146, fazer revitalização, pintura, bancos e lixeiras na praça pública ao lado da rodoviária. 2147/20, promover ações sociais para conscientizar a população e manter o seu bairro limpo. 2148, solicitar aos comerciantes a construção de calçadas dentro dos padrões de mobilidade que atenda principalmente aos idosos e cadeirantes. 2149, instalar um bebedouro público no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad, no centro. Vereador Carlinho da Vila, indicações 2085, fazer operação tapa-buraco na Rua Djalma Chaves, no Parque Laguna. 2086, fazer faixa de pedestre na Rua 17, em frente ao Centro Municipal de Ensino Infantil Hilda Ramos de Souza, no Parque da Colina. 2185, fazer limpeza geral da unidade de saúde localizada no Setor Sul. 2186, fazer limpeza geral e retirada de entulho próximo à unidade de saúde situada na Rua 20, Setor Sul. 2187, fazer limpeza e recolhimento de entulho na Rua 22, quadra 47, número 903, no Jardim Oliveira. Vereador Mundim, indicações 2230, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfalto na Avenida Circular, no Jardim das Américas. 2231, fazer operação de tapa-buracos e micro-revestimento asfalto da Rua Equador, bairro Jardim das Américas. 2232, fazer operação de tapa-buracos e micro-revestimento asfalto na Rua Panamá, no Jardim das Américas. Indicações do vereador Eduardinho de Paiva, 2158, fazer operação de tapa-buracos e lama asfáltica na Rua 9, próximo ao Hospital Hemodiálise, no Parque Vila Verde. 2159, fazer operação tapa-buracos e lama asfalto na Avenida A, no Parque Vila Verde. 2160, fazer operação tapa-buracos e lama asfáltica na Rua 2, em frente ao número 62, na Formosinha. 2.161, fazer limpeza geral, revisão da iluminação da Praça Bela Vista, que fica ao lado do Vale do Amanhecer. Vereador Geni de Ribas, indicações de 2.241, fazer a operação tapa-buracos ao longo da Rua Brasília, no Vila Carolina. 2.242, fazer limpeza geral da praça em frente à Capela Sagrado Coração de Jesus, no Vila Carolina. 2.243, fazer operação tapa-buracos na Rua Antônio Jonas de Castro, no Parque Laguna 2. 2.244, fazer operação tapa-buracos na Rua C, próximo ao córrego, no Parque União. Vereador Joel Strovão, indicações de 2.210, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 2, no Parque das Laranjeiras. 2.211, fazer troca de lâmpadas na Rua 1, em frente ao número 77, no Parque das Laranjeiras. 2.212, fazer troca de lâmpadas na Avenida 3, em frente ao número 30, no Parque das Laranjeiras. 2.213, fazer troca de lâmpadas na Rua 9, em frente ao número 11, no Vila Marilac. Vereador Orlandino e Mundim, indicações 2.237, construir academia ao ar livre na Praça Manuel Rodrigo da Costa, setor Nordeste. 2.238, construir Campo Society ao lado do ginásio de esporte, setor Nordeste. 2.239, construir campo de futebol ao lado do ginásio da Escola Municipal Alta Vidal. 2.240, fazer limpeza e poda de grama de canteiro da Avenida Ferroviária E, no Parque da Colina. 2.246, fazer pavimentação asfáltica da Rua I, quadra 128, no setor Nordeste. 2.247, colocar redutor de velocidade na Avenida Formosa, em frente à Igreja Brasil para Cristo, na Formosinha. Vereador Professor Rafael, indicações de 2.248, providenciar um parque infantil com areia em brinquedos na Praça Dona Dina, no Jardim Oliveira. 2.249, viabilizar dedetização nos bueiros do município de Formosa. 2.250, criar medidas de prevenção à violência contra educadores da rede de ensino municipal. 2.251, criar o programa de prevenção para atender mulheres com depressão pós-parto, com acompanhamento psicológico das gestantes durante o pré-natal. São, então, essas indicações apresentadas, senhor presidente.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Não faz requerimento, como é da minha autoria, eu vou passar a presidência ao nosso primeiro secretário.
Assumindo aqui a presidência, por hora passamos à leitura do requerimento apresentado de autoria do vereador Eduardo Leonor de Paiva, requerimento número 23/20, de 11 de dezembro de 2020, ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal de Formosa. Solicito ao nosso vereador Miro Baix que possa fazer a leitura aqui desse requerimento, por gentileza.
Câmara Municipal, requerimento número 23/20, de 11 de dezembro de 2020. Autoria do vereador Eduardo Leonel de Paiva, ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal de Formosa. Requeiro, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que encaminhe à Câmara Municipal de Formosa, em caráter de urgência, projeto de lei que viabilize maior controle sobre as construções clandestinas e irregulares que ocorrem neste município.
Seu... Com a leitura do requerimento, coloco mesmo em discussão.
Senhor presidente...
Com a palavra, vereador Eduardinho Leonel de Paz.
Senhor presidente, demais vereador. Esse requerimento visa garantir a expressão e o ordenamento urbano controlado, bem como proteger as propriedades públicas e privadas face aos grileiros invasores. Gente, esse requerimento, na verdade, botaram aqui a minha autoria, mas todos os vereadores dessa casa que quiserem assinarem, estará à disposição. Esse requerimento eu pedi ao prefeito, já tive com o secretário de obras, vai entrar no Código de Obras do município, sobre aquela conversa que nós tivemos sobre o problema sério da ANEEL, onde está sendo instalado um padrão de luzes em lotes de grileiros, prejudicando aquelas pessoas que, com muito sacrifício, compram um terreno, quando chega para construir, está invadido. Isso está acontecendo, aconteceu muito agora na época da eleição, inclusive uma das pessoas foi eu, entendeu? Fui invadido e, você sabe, aí tem que contratar advogado, porque a ANEEL foi lá e meteu 10 postes de luz, aí o cara entra querendo uso campeão, e assim vai. E lá no São Francisco, que eu nem tenho terreno lá, muita gente reclamou, e a maior preocupação dos nossos comerciantes, por falta de luz nos comércios, nas propriedades rurais não tem, e a ANEEL não quer nem saber. Você vê que nós estamos com um problema sério. E esse projeto, como nós não temos prazo mais aqui na casa, estamos encerrando nosso trabalho legislativo até dia 31, eu pedi, fui lá e pedi lá dentro da secretaria, junto ao executivo, que mandasse esse projeto que deve vir para essa casa em extraordinária. Então, é um pedido de todos os vereadores, quem quiser assinar, está à disposição, que é justamente onde vai constar lá um artigo onde a ANEEL vai ter proibida de fazer esse ato. Porque é o primeiro ato que está acontecendo aqui para o cara requerer o uso campeão, é a luz. Que a água já existe um termo, que eu era secretário, eles pediam autorização para a gente ligar. Mas a ANEEL não quer nem saber, eles visam dinheiro. E nós sabemos o problema de luz na nossa região e no nosso município. Então nós temos que dar uma freada e ter um controle maior. Quem quiser assinar, estará à vontade para assinar junto comigo. O projeto não é só da minha autoria, tá? É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento apresentado, 23/20. Não havendo mais manifestação de discussão, quero solicitar ao nosso secretário, vereador Miro, que possa fazer a colhida de votos para o requerimento número 23/20.
A colhida dos votos do requerimento número 23/20 do vereador Eduardo Leonel de Paiva. Como vota o vereador Eduardinho?
Voto sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Genedir Ribas?
Sim.
Vereador Macarrão?
Sim.
Vereador Orlandino?
Sim.
Vereador Wender Patrick?
Senhor presidente, justificando o voto, a gente vai dar um voto de confiança para o prefeito, porque tem realmente lotes invadidos, mas a falta de competência da Prefeitura Municipal para poder fazer a regularização fundiária dos bairros é uma coisa complicada. É uma coisa que passa muitos governos e a Prefeitura não fez. Entramos numa eleição agora para prefeito, rodamos todos os bairros. E da mesma forma que tem os invadidos, tem também das pessoas que têm direito a ter aquele imóvel e a Prefeitura não fez a regularização ainda. Então, eu vou votar assim, dando um voto de confiança para a Prefeitura, mas também aguardando ansioso o projeto de lei para a gente colocar lá alguns mecanismos que garanta a regularização fundiária da cidade e a escritura para as pessoas que têm menos recursos e condições de viver. Sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Joel Trovão?
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo?
Sim.
Vereador Miro Bikes também vota sim.
Requerimento número 23/20, aprovado por todos os vereadores presentes. E antes de voltar aqui à presidência ao nosso presidente Eduardinho, quero já aproveitar e fazer a leitura aqui da convocação para uma sessão extraordinária, que já temos aqui a indicação. Temos aqui uma convocação. De acordo com o artigo 127, parágrafo 1º da Resolução 004/08, Regimento Interno, fica Vossas Senhorias convocados para sessões extraordinárias no dia 21 de dezembro de 2020, segunda-feira, às 9 horas, no plenário Arthur Magalhães Filho, na Câmara Municipal de Formosa, para deliberação do balancete geral de 2017 das contas de governo do ex-prefeito Ernesto Guimarães Roller e do projeto de resolução número 09/20, de autoria do Poder Legislativo, Formosa, Goiás, 11 de dezembro de 2020. Atenciosamente, Eduardo Leonel de Paiva, presidente desta Casa de Leis. Então fica aí, senhores vereadores, já para conhecimento, organização e agenda, no dia 21, numa segunda-feira, às 9 horas da manhã, convocação para essa sessão extraordinária. Lembrando que aqui não se encontram as matérias do Poder Executivo, que possivelmente possa ainda ter algum encaminhamento para essa casa. Não sei se incluso nesta mesma sessão ou se convocaremos aí talvez uma outra sessão extraordinária, caso venha, né? Não estou dizendo que já é certo que venha, mas se houver por parte do Executivo esse encaminhamento, possivelmente ainda teremos essas tratativas. Com isso, faço aqui a devolução da presidência desta casa ao nosso vereador Eduardo Leonel de Paiva, nosso presidente.
Uma parte aí, presidente. Só os balancetes estão no financeiro?
Estão aqui no financeiro.
Eu vou passar o final de semana.
Está aí então. Desde... É por isso mesmo que eu estou convocando, porque houve um desentendimento, esses balancetes estão aqui desde fevereiro, viu?
Desde fevereiro?
Uhum.
Eu já então, podia ter isso, olhado eles.
Né? Pois é. Aí foi publicado em outubro, são 60 dias, né? Por isso que está sendo votado no dia 21, que na verdade era para ter sido votado.
Obrigado.
Tá? De nada. Passamos a fase, tema ali para o Carlinho da Vila, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, quero fazer um agradecimento, porque hoje a última sessão ordinária, então a mesma emoção que eu estou sentindo foi a mesma emoção que eu senti quando eu assumi essa cadeira. Então é algo que fica emocionante para a minha vida, porque quando você emociona com algo é porque você sabe no seu coração que você fez o seu dever. E eu quero agradecer a cada colaborador do nosso gabinete pelo zelo e trabalho prestado a esta Casa de Leis, em especial ao Ubanês, pelo trabalho de excelência, seu caráter e dedicação. Ao Lourenço, conhecido como Lourão, meu irmão do coração, esse fez um trabalho exemplar. Saiba, meu irmão, que a nossa amizade de infância permanecerá por toda a vida, pois conhecemos as qualidades e defeitos um do outro. Ainda também a Bruna Monicelli e Denise, essas que estiveram conosco nessa empreitada do mandato de vereança, e todos os funcionários efetivos dessa casa. Quero falar um pouco de cada colega parlamentar. Professor Rafael, melhor oratória dessa legislatura, pessoa simples que levarei como exemplo em várias mudanças que farei na minha vida. Domingos Filho, meu amigo forrozeiro, uma pessoa que sempre olha o próximo como se estivesse no lugar daquele. A sua batalha pela vida do outro não se encerra por aqui. Nema, lutador pelos seus ideais, no futuro terá algo de positivo para transmitir à sua descendência. Está tendo uma segunda chance para representar suas raízes. Genedir Ribas, defensor do agronegócio com seu jeito de ser, sempre buscando seu espaço com suas formas de pensamentos. Macarrão, você é uma pessoa que admirável, meu irmão, que eu conheci nessa Casa de Leis, não conhecia, só via falar o nome, homem de um coração nobre. Pessoas como você estão ficando extintas. Pelo seu caráter, perdeu essa eleição, pois quando não falamos a mesma língua de alguns, somos perseguidos. Mas continue sendo este homem de palavra e postura firme. Você é um homem de caráter e quando dá a palavra não volta atrás. Parabéns por você ser esse homem, meu irmão. Miro Bikes, amante do ciclismo e do rock. Em um momento difícil, Deus colocou você e Juliana, sua futura esposa, no meu caminho. logo foram usados por Deus para me ajudar a sair do fundo do poço, onde passei por momentos tortuosos. Muito obrigado, meu irmão. Netinho Lacerda, um amigo de infância que reencontramos nessa casa de leis, com seu temperamento forte, mas com um coração enorme. Eduardinho de Paiva, tendo suas tradições da política, com maestria conseguiu emendas para o nosso município, grande defensor do distrito JK. Sai dessa casa, todavia deixa seu irmão Hélito de Paiva para continuar o trabalho legislativo honrando a família. Jurandir, uma pessoa que tem seus princípios na vida cristã, afastando um pouco do cenário político para se organizar em face de projetos maiores. Aprendi muito com você e peço a Deus que te abençoe e que seja feito na sua vida tudo segundo a vontade de Deus nos seus projetos futuros. Ceguinho, não está aqui hoje como presidente, mas uma pessoa que eu aprendi a admirar. Ceguinho, você pode ter vários sentidos do que é a vida, mas tem no seu coração que nada foi fácil e não seria essa legislatura que alcançaria algo tranquilo. Nos 45 minutos do segundo tempo, foi substituído, cedendo seu lugar para o nosso amigo Orlandino. O áudio que enviou a mim um dia após a eleição mostrou a consideração dedicada a este e afirmo, estamos juntos, meu irmão Ceguinho. Orlandino, nada na vida é por acaso. Se você teve estes últimos dias para fazer parte da história dessa legislatura, saiba que Deus está te dando um aprendizado para o futuro. Wener Patrick, o homem tem as suas escolhas. Vossa Senhoria teve a sua, decidiu sair candidato a prefeito, com coragem e dedicação. Inegavelmente, tenho certeza que se tivesse sido candidato a vereador, teria sua cadeira certa para a legislatura 2021-2024. Mas ciclos se iniciam e, consequentemente, encerram-se. Saiba que fico triste quando leio certas mensagens denegrindo problemas que referem à sua saúde. Ao passo que o perdão vem de Deus, as consequências da vida que são escolhidas por cada um de nós. Desejo-lhe tudo de bom e que trilhe os caminhos do nosso Pai Celestial, pois neste mundo tudo é passageiro. Joel Strovão, defensor árduo da zona rural, fico feliz que o povo reconheceu o seu trabalho. Tivemos algumas divergências em nossos posicionamentos, mas no final as nossas convergências falaram mais alto. E você sabe que é de coração que eu desejo sempre o melhor para você, para a sua família, a sua esposa, que é seu braço direito, e você sabe o quão grande ela é na sua vida. Roberta Brito, minha amiga de coração, ao qual partilhamos de muitas confidências, por mais que compartilhamos experiências políticas, em algum momento cometi erros, dos quais a pedi desculpas. Reitero e peço desculpas mais uma vez, ou quantas forem preciso. O trabalho que Vossa Senhoria e Dr. Bruno fazem no nosso município simplesmente fogem das palavras para descrever. Tem o espírito de defensora nata da classe das mulheres. Exerce um pleno e eficaz papel e sei que continuará com o mesmo foco, enfrentando e vencendo novas batalhas. Parabéns, minha amiga. Mundim, conheço como ninguém nessa casa. Tem os seus defeitos, mas quem não tem, os tem? Por outro lado, este não ofuscam as suas admiráveis qualidades. Ainda mais quando se trata de ajudar quem precisa, principalmente no quesito doenças. Trabalhamos juntos durante longo tempo em prol do esporte da nossa cidade, mas como legisladores poderíamos ter feito mais. Por conseguinte, o esporte, principalmente o futebol, ficou esquecido, não obstante as categorias de base. Uma das minhas maiores decepções como legislador foi esta. O nosso prefeito Gustavo Marques mudaria um pouco este cenário, mas a pandemia não deixou fazer acontecer os campeonatos das categorias de base. Foi uma promessa que ele tinha feito que esse ano ia acontecer, por causa do ano passado, que não teve condições, né? E não quero questionar o passado, mas por não gostar do futebol, não fazia questão de fazer andar. E nós sabemos, como ontem foi dito aqui, as escolinhas, que transmitem aos jovens para sair dos caminhos das drogas. E eu fui falho nisso, por não ter brigado do primeiro, segundo ano, através dessa situação de mudar esse conceito. Luziano e Bruno, falar de vocês de uma pancada só. Vocês foram dois irmãos, amigos, companheiros que conheci nessa legislatura. Você em especial, né? Luziano já tinha um conhecimento. A base forte sempre existirá do meu lado. Falar de vocês fica fácil, pela honestidade, caráter cristalino. Pessoas do bem, saibam que não fiquei triste por não ter sido eleito, mas sim por não ver o nome Bruno entre os 19. Meu amigo, camarada Luziano Martins, continue com a certeza que nunca houve um representante como você no Bezerra. Construa através do seu voto no Legislativo a força e o progresso destinado àquele distrito. Obrigado pela amizade, meus irmãos em Cristo. Falar do prefeito, porque eu tenho que ter gratidão, porque tudo que ele prometeu, tudo não, 90% do que ele prometeu para mim, ele cumpriu, né? Agradeço por tudo, 90% do que tratou comigo foi executado, em especial asfalto do setor sul, recapeamento de algumas ruas. Os outros 10% ficam para completar nessa próxima gestão. Faço um pedido no olhar referente aos campeonatos das escolinhas e lutar para que funcione o nosso Centro Olímpico e organizar as progressões da Guarda Municipal. Por último, e não menos importante, quero agradecer os 484 votos que obtive nesse pleito eleitoral de 2020. Foram vocês que reconheceram o meu trabalho e por vocês continuarei lutando pelos ideais do povo formosense. Este que tanto necessita, aos que se despedem da Câmara de Vereadores, um cordial abraço. Aos que permanecem, boa sorte e que Deus dê discernimento para um mandato pleno e com eficiência. Obrigado, senhor presidente. Desculpe pelo excesso do tempo. Muito obrigado a todos.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadora, ao público ainda presente, todos que acompanham pelas plataformas digitais, gostaria de agradecer o carinho do vereador Carlinho da Vila. É recíproco, meu amigo. Nós podemos ver a amizade que a gente constrói e que com certeza nós levaremos para a vida inteira. Tenha certeza disso. Hoje chegamos ao final de mais uma legislatura e peço licença para começar me dirigindo a Deus, ao Divino Espírito Santo, que durante toda a minha caminhada, desde lá 2012, quando iniciei um projeto político, sempre foram e estiveram presentes em cada momento. Sou grato a cada cidadão que me deu a oportunidade de representá-los. Finalizando este mandato, saio com a sensação de dever cumprido, pois posso dizer com muita convicção que não sujei minhas mãos. Não me vendi, não me corrompi, não me envolvi em qualquer tipo de sujeira. Sou aquele mesmo menino, aquele que estudou no coleginho, que foi presidente do DCE das faculdades IESGO, adorador do Divino Espírito Santo. Formosa me deu 4 anos de mandato, e nesses 4 anos pude contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Posso dizer que de forma inédita, e somando com o vereador Luziano Martins, economizamos cerca de 200 mil reais, não utilizando sequer R$1 em diárias. Esse valor pôde ser devolvido ao Executivo e retornar à população através de serviços prestados. Sentimos a necessidade de cortar na própria carne e mostrar à população que estávamos e estamos juntos nessa luta por uma cidade melhor. Palavras se perdem ao vento, as atitudes se eternizam no coração. Participei de 3 disputas eleitorais e, sem dúvida nenhuma, essa foi a mais difícil. Além da dificuldade pelo voto, tivemos que combater outras lutas. Mas essa, o tempo nos mostrará com a verdade. Não podemos nos deixar abater por aqueles que não têm o bem em seus corações. Finalizadas as eleições desse ano, recebi muitas mensagens de encorajamento, de conforto, de muitas pessoas dizendo que eu tinha que levantar a cabeça e seguir em frente. E a minha resposta sempre foi agradecendo e dizendo que eu não tinha como levantar a cabeça, porque eu nunca abaixei, porque sempre pude e posso andar em qualquer lugar que for, da mesma forma que entrei nessa casa e foi com a cabeça erguida. A minha votação desse ano não foi por acaso. Ela confirma aqueles que me acompanham, que me conhecem, que sabem da essência, da minha essência e do meu coração. Por isso, tive os mesmos 501 votos de 2012. Sou grato a todos que me acompanham desde sempre. Agradeço a minha família, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã Priscila, por sempre me apoiarem e me colocarem para frente. Tenham a certeza do meu amor e da minha gratidão por vocês. A minha noiva, Isabela Silva Nezala, sua mãe, seus irmãos, por sempre estenderem as mãos quando preciso e fazer dos meus objetivos os seus também. Ao meu querido e amado avô, Sinésio Araújo, que ao longo dos seus 88 anos nunca mediu esforços para me ajudar durante essa minha jornada, mesmo com a pandemia e com seus longos anos. Agradeço de forma geral a toda a minha família que sempre quiseram e querem o melhor para mim. Agradeço de forma especial a todos os meus verdadeiros amigos, aqueles que, sem medir esforços, sempre fizeram parte e colaboraram com as minhas lutas. Peço licença para agradecer em nome de um grande irmão que a vida me deu, que poderia ser até meu pai, Francisco Ferreira de Sena, seu Chico, vulgo baiano, do Divinódromo, grande irmão, companheiro. Agradeço a todos que me receberam em suas casas, sempre com muito carinho e gentileza. Sou grato a cada um, que de forma humilde e sincera, sempre me trataram muito bem. Fiz muitas amizades durante toda essa caminhada e levo as pessoas sinceras no meu coração. Agradeço a Tairine e a Gilene pelos 4 anos à frente do nosso gabinete. Que Deus possa abençoar a caminhada de vocês. Tenho certeza que há algo muito melhor preparado para cada uma de vocês. E também a todos os servidores dessa casa, todos aqueles que se empenharam para que essa legislatura pudesse chegar até o seu final. No mais, só tenho que agradecer, gratidão por tudo e por tanto. Agradeço aos nobres colegas, vereadores, por dividir comigo essa legislatura. Aqueles que ficam, mais luta, mais entrega, mais vontade de buscar as melhorias para o nosso município de Formosa. Abraham Lincoln, de família carente, honesto e de conduta íntegra, passou a maior parte da sua vida como alguém que poderia ser chamado de fracassado. Sua vida pessoal não ia bem. perdeu várias eleições, foi à falência, passou metade de um ano de cama. Até que em 1860 consegue a nomeação de seu partido para ser candidato à presidência e se tornar o 10º presidente dos Estados Unidos e entrar para a história como uma verdadeira lenda. Nunca será um adeus, e sim um até breve. Formosa ainda terá orgulho de um filho seu. Muito obrigado a todos, minha eterna gratidão.
Vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, aos colegas que ficaram aqui para ouvir nossa despedida também, obrigado pela presença de vocês. Foram 4 anos de trabalho, de experiência, apesar de nós estarmos ter passado por essa casa, mas a cada ano são decisões e são situações diferentes de uma a cada outra. Nossos servidores da casa têm que agradecê-lo a todos, desde os que tiveram o meu gabinete, e aos que nos orientaram, e aos que tiveram o trabalho frente a essa casa. Tenho também que agradecer a oportunidade de ter sido secretário. Conheci uma secretaria que é importante para o nosso município, Secretaria de Infraestrutura, onde lá conheci muitas pessoas, e que às vezes não era aquilo que a gente ouvia falar. Mas como a gente sabe que cada empresa, eu sempre falei que a parte pública é uma empresa, sempre tem uma falha aqui ou outra ali, mas sempre tem que conseguir solucionar o problema de cada um. Trabalhar aqui, esses 3 anos, na casa, projetos, discussões, parabenizar cada um que foi firme nas suas decisões até o último voto, seja sim ou seja não. Mas era a sua decisão, era o seu caráter e era o que você estava trabalhando por aquele projeto ou aquele requerimento, seja o que for, mas aqui foi discutido. Casa de Leis, é uma pena que a população não consiga participar mais dessa casa, devido ao horário, à noite, onde muitos querem descansar e não querem preocupar com a política. Como todos sabem, quem não gosta de política é governado por quem faz política. Aos novos que virão aqui, aos companheiros que irão recebê-los, recebam como fomos recebidos aos que ganharam a eleição do passado e nos receberam essa casa. Aquelas picuinhas que às vezes a gente ficou no início, quando teve, não deixam transmitir aos novos que vêm aqui. A gente não pode falar calouros, que foram pessoas eleitas, receberam votos, então são pessoas merecedoras de estar nessa casa. E esperamos sim, senhor presidente, que cada um faça o seu maior trabalho por esse município. É um município próximo a Brasília, que tem muito território, digamos, muita terra para crescer, tem muito espaço para chegar às empresas aqui em Formosa, e Formosa tem que mudar um pouco. Temos que sair daquela morosidade da Formosa dos Couros. Nós temos, tem muito, muita novidade a vir por Formosa. Nós temos nossos filhos, já tem os netos, não tem os netos ainda, e assim por diante, é o futuro que a gente quer para o nosso município. Seja governado por A ou por B, nós queremos que seja um município mudado. Ao Gustavo, por nosso prefeito, por ter dado a oportunidade de eu ficar naquela secretaria, mas pela dificuldade, como ele entrou na gestão, eu abri mão de deixar uma outra pessoa e voltar para o cargo. E como a gente já tinha o cargo aqui, deixei outra pessoa, abri mão, para que outra pessoa entrasse e mostrasse também o trabalho. Que cada um que entrar numa secretaria, seja qual for, é oportunidade de mostrar um trabalho, não é verdade? Professor Rafael, Eduardinho, que foi secretário, Carlinho foi secretário aqui também. Então, tem só agradecer a Deus pelo nosso trabalho, por nós ter passado por essa pandemia, por ter perdido alguns amigos nossos, conhecidos, mas estamos aqui firmes. Vamos continuar lutando por isso, né, Trovão? Para que tenhamos saúde, que nossos amigos familiares tenham saúde. E coloco na mão de vocês esse município. Vocês viram que não é fácil trabalhar nessa casa. Mas colocando Deus à frente, você sabe que chegarão lá e com mais experiência e mais bagagem. No entanto, só tenho a agradecer vocês, desejar à nossa população formosense um Feliz Natal, um Feliz 2021, que como a esperança de cada brasileiro, o ano que vem será melhor. E é isso que a gente espera para o nosso município de Formosa. A partir do ano que vem, seja melhor. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade e o carinho de estar com vocês.
Passamos para a fase de explicação pessoal.
Senhor presidente,
uma palavra.
Queria justificar a ausência do vereador Mundim, que por problemas pessoais não pôde estar presente hoje, pede que se justifique.
Não havendo nada mais a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a sessão extraordinária no dia 21 de dezembro de 2020. Boa noite a todos. Que Nossa Senhora da Abadia os ilumine.